Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e também na Panflix. Espero você.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
São 4 horas e 2 minutos. Muito boa tarde para você. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Jovem Pan Agora. Bom demais ter a sua companhia na tarde desta terça-feira, 14 de setembro de 2021. Boa tarde para você, Gabriel.
Olá, Kalina. Ótima tarde para você. Excelente tarde para você que nos acompanha pela rádio, pelo Panflix e pelas outras plataformas digitais. Esse é o Jovem Pan Agora. Vamos trabalhar? Vamos aos destaques, então.
Jovem Pan Agora.
CPI da Covid-19, houve advogado apontado como sócio oculto do Fibbank. Marcos Tolentino negou qualquer relação com a empresa, mas admitiu que prestou serviços a um dos donos.
Comissão Especial da Câmara que discute reforma administrativa pode votar relatório hoje. O relator do texto, o deputado Arthur Maia, defende inclusão do judiciário na nova lei.
Plenário da Casa, ouve presidente da Petrobras sobre preço de combustíveis. Comissão foi convocada para debater preço da gasolina, do diesel e do álcool.
Celso Silveira, irmão de Rubens Ometo e família, morrem em acidente aéreo. Esposa e os três filhos do empresário, além de piloto e copiloto, estavam na aeronave que caiu em Piracicaba, interior de São Paulo.
Destaque internacional, furacão Nicolas atinge o Texas e deixa 130 mil pessoas sem energia. Fenômeno traz ventos de quase 100 km por hora para a região.
Jovem Pan, agora.
A CPI da Covid-19 ouve hoje o advogado Marcos Tolentino, que também é empresário, apontado como sócio oculto do Fibbank. A empresa emitiu uma carta fiança de 80 milhões e 700 mil reais como garantia para a Precisa Medicamentos, no acordo firmado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro para a aquisição de 20 milhões de doses da vacina Covaxin. E sobre os rumos da CPI da Covid no Senado, a gente conversa com o analista político Miguel Daúd. Boa tarde, Miguel. Obrigado pelo seu comparecimento aqui. Tudo bem?
Tudo bem. Boa tarde. Eu que agradeço. Privilégio de estar aqui com vocês.
Daúd, a comissão quer saber por que a Precisa Medicamentos, empresa que intermediou a compra da Covaxin junto ao governo, contratou a garantia do Fibbank. O advogado Marcos Tolentino, como eu falei, já negou qualquer relação com a empresa, Muitas vezes, hoje, no depoimento, ele preferiu ficar calado. Diante dessas últimas oitivas, o que a CPI busca investigar agora, já que a gente caminha para o final dela? Ela deve durar mais uma ou duas semanas, no máximo?
Bom, essa parte da CPI, esse segmento da CPI, visa buscar, né, o envolvimento do líder do governo com essas empresas. E cada vez fica mais evidente que alguma coisa está errada nesse entendimento com essas empresas, né? Um banco que não é banco oferece aí uma garantia de 80 milhões, garantia essa lastreada em terrenos que não existem. O depoente de hoje, ele está totalmente enrolado, você percebe claramente que tudo que é questionado, ele não tem resposta e ora opta em ficar calado. Nós já conversamos aqui, é fácil entender que havia, né, uma quadrilha junto ao Ministério da Saúde, havia. Isso é claro e evidente, né, pelo que a gente pôde observar nessas investigações. Só que a CPI precisa comprovar que isso existia e quem que está por trás de tudo isso. E isso a gente percebe claramente, esses depoimentos contraditórios, os depoimentos que não têm nada a ver com aquilo que se busca em relação à investigação.
Oi, Miguel, boa tarde. Kalina aqui falando.
Boa tarde. Tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus. Bom, Renan Calheiros, como disse o Gabriel, pretende apresentar esse relatório final na semana que vem. Mas Omar Aziz disse que há um fato muito importante que pode fazer com que a CPI seja prorrogada. O senhor acredita que isso de fato pode acontecer? E qual seria este fato tão importante?
Bom, há o compartilhamento de informações do STF, né, a respeito das fake news. Essa é uma posição que preocupa muito e talvez esteja aí a informação importante e a justificativa importante para prorrogar esta CPI. E evidentemente que quanto mais essa CPI ela se prolonga, mais ela desgasta, né, a imagem do governo. Infelizmente a gente sabe que é um palanque, é um palco onde essas acusações têm vários objetivos, né? A investigação e a apuração é uma consequência disso tudo. Claramente também se percebe que o governo, o presidente Bolsonaro, se existe ali um esquema de corrupção, ele não participa, né? O que tem, seguramente, alguém, né, que está ali com ordens, estava, né, com poderes para fazer o que está sendo feito. Então, provavelmente, essa prorrogação da CPI se dê em função do compartilhamento de dados com o STF a respeito das fake news que levaram, né, as ações do governo contra a vacina, contra a doença, contra remédios que não aprovados, segundo o entendimento da CPI. Esse fato que se busca para poder levar a CPI mais adiante.
Daúde, vou aproveitar a sua presença aqui e te explorar um pouquinho. A gente vai mudar de assunto, falar da reforma administrativa, já que a Comissão Especial da Câmara vota hoje o texto dessa reforma. O relator já demonstrou interesse em incluir o judiciário na nova lei. O que mudaria na prática? Ou ele ainda vai sofrer muita pressão? Porque é uma PEC que ainda vai passar pela comissão, vai pelo plenário da Câmara, depois vai para o Senado, comissão do Senado. Enfim, tem um caminho longo pela frente ainda, né?
É verdade. Eu, desde que me conheço, né, como gente, a gente sempre percebe que qualquer reforma administrativa tem um embaraço muito grande por parte do governo, né? Porque o que você busca com a reforma administrativa nesse momento? É dar ao governo um oxigênio em relação às despesas que ele tem com os funcionários. Só que aí você tem o direito adquirido, que você não pode mexer. E quando você propõe algumas medidas dentro do contexto atual, hoje, dos funcionários, né, você tem barreiras monstruosas, né? Tanto que muitos analistas econômicos que avaliam o impacto dessa reforma acham que essa reforma não vai ter nenhum efeito efetivo pela forma como ela vem sendo colocada. Ela aperta por um lado, afrouxa por outro lado. E existe também a dúvida em relação ao Senado levar essa proposta adiante, ou essa proposta pode, sem dúvida nenhuma, também ficar empacada na Câmara. É muito difícil você fazer reforma, porque a gente sabe que vários parlamentares hoje têm os funcionários públicos como seu reduto, né, eleitoral. E eles, evidentemente, não querem mexer em ano que antecede uma eleição. Eles não vão mexer, provavelmente, em coisas factíveis, né, em coisas que poderiam ocorrer, mas têm o receio do seu reduto eleitoral, que está muito deles baseado nos funcionários.
Reforma administrativa, reforma tributária, ambas reformas que estão aí estagnadas já há um bom tempo, né, Daúde? Então, até a eleição do ano que vem, elas não devem sair.
Olha, uma coisa importante que você colocou, Karina, é o seguinte: para a gente fazer uma reforma administrativa, uma reforma tributária ou qualquer outra reforma, você tem que fazer uma reforma, em primeiro lugar, política, ou seja, qual é a composição hoje política dos partidos. Porque hoje os partidos não têm nenhum compromisso com relação a um projeto. Os partidos hoje eles votam de acordo com a conveniência pessoal, né? Não do partido, mas de cada parlamentar. Então você tem que fazer uma reforma política, né, que dê aos parlamentares a responsabilidade em assumir uma posição, né, em relação a projetos que o país precisa. E tem muitos projetos que o Brasil precisa. A segunda reforma é a reforma da federação. Você tem que atribuir aos entes da federação, aos municípios, aos estados e à União, o que fazer e com que dinheiro fazer. Porque hoje o sistema tributário, a forma como é gerida, você tem uma centralização. Você vê a questão do imposto de renda. 50%, basicamente, do imposto de renda é distribuído entre os estados e os municípios. Né? Qualquer reforma que você faz, você acaba afetando esses entes da federação e aí não quer. É o embaraço que nós temos com essa reforma, apesar de ser uma reforma péssima. Então, tem que ter um conjunto de medidas que enquadre, né, a sociedade, os entes da federação, dentro de um objetivo. Enquanto você não fizer isso, você vai ter muitas dificuldades e ficar colocando remendo nessas reformas. Então, portanto, qualquer reforma ela tem que ser precedida de uma reforma da federação, atribuir aos entes da federação o que fazer e com que dinheiro fazer e de que forma fazer. Caso contrário, fica muito complicado qualquer reforma. Pode até passar, mas não vai ter eficiência que poderia ter.
E ela é importantíssima na agenda econômica do Ministério da Economia, o Paulo Guedes, né? Miguel, muito obrigado pela sua presença aqui, pelos seus esclarecimentos. Até uma próxima, hein?
Eu que agradeço a participação. Um abraço a vocês e a todos os telespectadores e ouvintes.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
E o plenário da Câmara dos Deputados recebeu hoje o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, para debater a situação da operação das termoelétricas, o preço dos combustíveis e outros assuntos relacionados à empresa. A repórter Luciana Verdolim traz os detalhes para a gente. Boa tarde, Luciana. Verdolim, você nos escuta?
Gabriel, boa tarde. Agora sim.
Vamos lá. Siga.
Agora sim, boa tarde, Gabriel, boa tarde, Calino, boa tarde também a quem está acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. Foi uma longa sessão lá na Comissão Geral da Câmara dos Deputados. A ideia, inicialmente, era ouvir o presidente da Petrobras na Comissão de Minas e Energia. Mas o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, reclamou muito ontem do preço dos combustíveis, disse que era preciso buscar uma solução, que isso está pesando na inflação brasileira, e por isso e decidiu convocar o plenário da Câmara. Com isso, todos os parlamentares puderam participar, puderam fazer pergunta. A discussão girou entre preço de gasolina e a questão também das termoelétricas. Mas o preço da gasolina roubou boa parte das atenções, porque os deputados, eles defendem, inclusive, a necessidade de uma nova metodologia de preços. Hoje, o preço do combustível no país é definido de acordo com o preço do petróleo no mercado internacional e a variação do dólar. O presidente da Petrobras, inclusive, fez questão de ressaltar que o preço que sai da refinaria significa algo em torno aí de 34% do preço final. O resto, margem de lucro e impostos, principalmente estaduais. O presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, reclama muito do ICMS, está tentando fazer com que o Congresso Nacional defina uma alíquota única de ICMS para todos os estados, pediu isso, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal, mas a sinalização é de que essa possibilidade aí é bastante remota, porque envolve aí o caixa de vários estados brasileiros e o Congresso Nacional leva sempre isso muito em consideração. A questão do preço também, o general Silvio Luna, ele deixou muito claro, pelo menos garantiu, que não é repassada a volatilidade de preços para o preço interno, não, que é preciso rediscutir exatamente essa questão de impostos. E, apesar do presidente toda hora estar reclamando do preço da gasolina, toda hora estar reclamando do preço do óleo diesel, o presidente da Petrobras fez questão de garantir que o presidente Bolsonaro nunca tentou interferir nessa questão dos preços. Silvio Luna, inclusive, disse que é uma péssima ideia pensar aí na possibilidade de novamente tabelar preço de combustível no país, porque isso já foi feito no passado e mostrou que realmente não ajuda. Ele fez questão também de deixar muito claro aos parlamentares que a Petrobras está muito empenhada na produção de gás natural, apesar da gente ainda ter que importar boa parte do que é consumido no país. Disse que não existe uma crise na Petrobras com relação a gás. Existe uma crise hídrica que deve permanecer pelo menos até o mês de novembro, mas que a estatal está trabalhando aí para tentar solucionar, pelo menos tentar ajudar nessa questão da geração de energia elétrica.
Bom, de Brasília, Luciana Verdolim para o Jovem Pan agora. Obrigada, Verdolim. E da capital federal, vamos à capital fluminense com o nosso repórter Rodrigo Viga, porque o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, disse hoje cedo que o STF só entra na esfera política quando é investigado. É isso mesmo, Viga?
Exatamente. Muito bem, amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan. O presidente do STF, o Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, rejeitou a ideia que o Supremo seja responsável, protagonista por um processo de judicialização no país. Segundo ele, a Corte Suprema só se manifesta quando é estimulada. O STF anda envolvido em discussões importantes de interesse do governo, marco civil da internet e, principalmente, pagamentos bilionários de precatórios da ordem de quase 90 bilhões de reais. O Fux destacou nesta terça-feira que o STF só entra na esfera política, em questões políticas, quando é demandado e instigado.
E eu cada vez mais me conscientizo que a judicialização da política e das questões sociais é uma expressão absolutamente equivocada, porque a jurisdição ela não é uma função que possa ser exercida de ofício, ela é uma função provocada. Toda vez que o Supremo Tribunal Federal ele interfere numa questão política, a realidade é que os políticos provocam a judicialização porque na arena própria não conseguem fazer vencer as suas pretensões.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, participou nesta terça-feira de um encontro virtual sobre regulação no país, promovido pela Fundação Getúlio Vargas do Rio. Rodrigo Viga.
Valeu, Viga. E a gente continua lá no Rio de Janeiro, porque o passaporte de imunização entra em vigor no estado já nesta semana. Quem fala pra gente, quem conta melhor essa história pra gente é Matheus Coelzer. Boa tarde, Matheus.
Olá, passa a valer a partir de amanhã, quarta-feira, o decreto em que as pessoas aqui no Rio de Janeiro precisam apresentar a carteira de imunização para estar em locais coletivos, como pontos turísticos, academias, teatros e cinemas. Esse decreto já foi solicitado pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, há quase um mês. Com a medida, vai ser possível retomar as flexibilizações a partir do dia 20 de setembro. Essa medida não foi adotada antes, em virtude do aumento do número de casos em relação à variante Delta. O prefeito Eduardo Paes falou da necessidade dos cariocas se imunizarem e também dos turistas que vierem até o Rio de Janeiro. Quem só tomou a primeira dose não tem problema. para tomar a segunda e poder estar nesses locais coletivos, é necessário que apresente na carteira de imunização que não realizou a segunda dose, mas que está dentro do prazo previsto. É necessário apresentar de forma digital ou a carteira presencial. Do Rio de Janeiro, Matheus Coelzer.
E na cidade de São Paulo, hoje, são imunizados os adolescentes a partir de 12 anos. Vale lembrar que, por serem menores de idade, devem estar acompanhados do responsável no momento da vacinação. Além do público jovem, também pode ir aos postos de saúde os idosos de 85 a 89 anos que já receberam a segunda dose há mais de 6 meses ou a dose única da Janssen. De acordo com o governo do estado, a aplicação da terceira dose deste público será realizada com imunizantes da Coronavac e ocorrerá até 19 de setembro.
E o Ministério do Desenvolvimento Regional decidiu suspender ou renegociar contratos destinados à compra de máquinas agrícolas. Quem traz os detalhes diretamente de Brasília é o repórter Túlio Amâncio. Olá, Túlio.
Olá, olá a toda a audiência da Jovem Pan que nos acompanha pelo rádio, pela Panflix ou pela internet. Olha só, essa auditoria da Controladoria Geral da União, ela aconteceu a pedido do próprio ministro do Desenvolvimento Regional, o Roberto Marinho. A intenção dele era provar que não havia superfaturamento nesses contratos, mas não foi isso que a CGU detectou, viu? O órgão identificou pelo menos 142 milhões de reais em compras com preços acima do praticado no mercado. Por conta disso, foram bloqueados temporariamente 115 contratos, convênios entre o governo federal e municípios. Essa amostra analisada pela CGU tinha 188 contratos, ou seja, em 61% deles foram encontradas irregularidades. O Ministério do Desenvolvimento Regional informou que os contratos vão ficar suspensos até que os municípios apresentem as correções. Lembrando que esse dinheiro é de um orçamento onde o governo destinou para a sua base de apoio 3 bilhões de reais, dinheiro esse que deveria ser destinado à compra de maquinários agrícolas. Para críticos do governo do presidente Jair Bolsonaro, isso foi visto como uma forma de cooptar políticos para que ele tivesse mais apoio no Congresso Nacional. De Brasília, Túlio Amâncio.
São 4 horas e 22 minutos, 7 pessoas morreram após um avião cair em Piracicaba, no interior de São Paulo, hoje de manhã. A aeronave caiu em uma área de mata no bairro Santa Rosa e com a explosão, o incêndio teve início no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, no avião estava um sócio da Raizen, Celso Silveira Melo Filho, de 73 anos, sua esposa Maria Luísa Meneghel e os 3 filhos do casal, Celso, Camila e Fernando. Também morreram o piloto Celso Elias Carlone e o copiloto Giovanni Dedini Gulo. As vítimas foram carbonizadas e morreram no local. O Corpo de Bombeiros já localizou os 7 corpos, segundo a Prefeitura.
Bom, agora são 4 horas e 22 minutos. O Jovem Pan agora fica por aqui. A gente volta amanhã. Kalina, muito obrigado pela parceria. E você, muito obrigado pela audiência. Tchau, tchau.
É isso aí. Obrigada, Gabriel. Obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.
A Jovem Pan Esportes volta a campo para mais um show de transmissão do Campeonato Brasileiro. E com imagens. É isso, mais uma transmissão com imagens. Com a melhor equipe esportiva do Brasil. E você acompanha todos os jogos do Atlético Paranaense na Arena da Baixada com imagens.
É transmissão de TV na Jovem Pan Esportes.
Ao vivo e exclusivo no Brasil no YouTube da Jovem Pan Esportes para os membros do canal. Para assistir é fácil, basta se tornar membro do canal Jovem Pan Esportes no YouTube. E por apenas R$ 24,99 por mês, você assiste aos jogos com imagem no canal Jovem Pan Esportes.
Nós do Rufinos estamos com muitas saudades e de braços abertos para receber todos vocês. Tomamos todas as medidas de segurança com muito carinho e alegria. Tudo para que você possa desfrutar do imperdível peixe ao forno, da deliciosa tamarutaca húngara, o tradicional risoto de camarões e muito mais. Rufino's Restaurante, 3074-8800 e 3074-8807. Rua Doutor Mário Ferraz, 377, Itaim Bibi.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Olá, aqui é o Carlos Aros.
E aqui é o André Miceli.
Toda semana aqui na Jovem Pan nós temos um encontro marcado para discutir o impacto da tecnologia nas nossas vidas.
Recebemos as principais lideranças quando o assunto é tecnologia e inovação para traduzir as revoluções e explicar como tudo isso mexe com você.
O Sociedade Digital está no rádio, nas tardes de sábado, no Panflix, no canal Jovem Pan News no YouTube, toda segunda, às 11 da manhã.
Fique ligado, vamos construir uma sociedade mais digital.
Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berraes do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Estamos começando mais um Liderança e Inovação e aqui você já sabe, né? Todo mundo que assiste aqui no Grupo Jovem Pan, o espírito do programa é inspirar. Estudantes, executivos, empresários, enfim, não importa. A ideia é inspirar as pessoas, porque no final das contas, nós brasileiros é que vamos construir de verdade esse país. Então, esse Liderança e Inovação, nesse dia de hoje, recebe Igor Pulga. Igor Pulga é um grande amigo, um amigo de muitos anos, não dá muito para contar, mas eu vou aqui declarar. Há 20 anos eu conheço o Igor Pulga, é uma figura com um largo, extenso, enfim, profundo conhecimento no mundo da comunicação, no mundo do marketing, enfim, conhece tudo a respeito, né, do negócio de liderar, conhece tudo a respeito do negócio de prosperar. Então, assim, não tenho dúvida, hoje a gente vai se inspirar muito nesse cara que está aqui, Igor Pulga. Igor, um grande prazer te receber.
Imagina, Calainho. Puta, super generoso, né? Eu devia contratar você pra ser meu headhunter, cara.
Vamos
se eu for tudo isso que você tá falando aí, pô, ganhei o dia, ganhei o mês. Obrigado pelo convite, tô super feliz. Prazer estar com você de novo. No que eu puder ajudar e inspirar, né, já que é tão ousado, assim, ambicioso, vou fazer meu melhor aqui pra ajudar a audiência.
Maravilha, maravilha. Cara, Igor, aqui no programa, a gente sempre começa, né, cujo espírito, já comentei, é inspirar as pessoas, a gente começa perguntando a respeito da trajetória das pessoas que estão aqui conversando conosco, né? Você é um cara que tem, como eu disse aqui no início, uma trajetória extensa. Então conta aqui, né, para todos que nos assistem no Grupo Jovem Pan, em todos os formatos, é multiplataforma. Me conta aí tua trajetória até hoje, onde você ocupa, né, a posição de CMO, diretor de marketing do Banco Santander.
Pô, Calainho, minha história é uma história super confusa profissional, assim. Eu não fui um cara que fiz gestão de carreira nenhuma, em nenhuma das fases. Ou seja, literalmente eu sou refém das oportunidades que eu recebi e nunca deixei de abraçá-las. Então, num primeiro momento, eu ingressei no mercado publicitário tentando ser redator.
Mas se formou em propaganda ou não?
Não, sou jornalista de formação. E aí, em 98 para 99, tentei ser redator. Meu primeiro trabalho foi na Salles, hoje é Grupo Publicis, mas Salles. Na época era Salles, na versão original raiz. É, mas,
cara, a Salles ali na 23 de maio? Aqui
Borges Lagoa com 23 de maio.
Opa, nesse tive prédio, muito nessa agência.
Nesse prédio mesmo, né? Elefantão branco, cadê aquele mausoléu de concreto.
A Publicis não tá mais lá, né? Tá aqui,
não,
lá,
não,
tá
não.
Aqui pertinho do JK, né?
Isso, isso, estava embaixo.
Pertinho do Santander.
Do lado, somos isso. Vizinhos.
Legal,
hoje.
Legal.
Mas, cara, foi a carreira mais ridícula. Durou 3 meses, porque realmente eu sou muito prolixo, cara. Eu acho que tem uma coisa em redação publicitária que tem um poder de síntese, a capacidade de se expressar com 7 palavras, que nem a faculdade, nem Deus me deu. Então, assim, não vim com esse tino. Então, realmente, fui um redator muito fraco, muito medíocre. Mas ali, aconteceu uma coisa aí, como eu falo a história que a trajetória tem a ver. De 98 para 99, né, Calainho, você vai se recordar, a gente tem a primeira bolha da internet no Brasil. E aí, cara, tinha uma efervescência enorme no mercado de publicidade, porque alguém precisava saber entender alguma coisa de digital e ninguém entendia um caralho. E eu, assim, era curioso, assim, achava interessante, né? E nessa minha mediocridade de ser um redator muito ruim, eu fui meio que me metendo a besta lá na agência. Ou seja, ninguém, de fato, né? Como eu era um trainee estagiário, também não pesava na folha de pagamento de ninguém. Então, mesmo sendo medíocre, ninguém se incomodava com a minha presença. E eu fui meio que mexendo um pouco ali, sabe, Calainho? Tipo, eu quero entender como é que faz, como é que funciona, o que é um banner.
Mas encontrando uma verdade tua, né, Igor? Porque você sempre se interessou por inovação, tecnologia, disrupção, a palavra mais recente, mas é uma verdade tua, né?
Não, total.
Quer dizer, deixou aflorar uma onda tua, né?
Não, total. Acho que aí tem um traço de personalidade mesmo. Ou seja, essa curiosidade poderia cair para várias coisas dentro de uma agência de propaganda. Eu achei aquilo interessante. Era literalmente terra de ninguém. E, cara, óbvio, né? Em função da bolha, tinha muito serviço e não existia mão de obra especializada. Portanto, qualquer entusiasta que encostasse ali pedindo trabalho, sabe assim, soldado no quartel quer marchar.
Vambora.
Eu falei, ah, vai me dar essas coisas aí. E quando eu percebi que ali, ao contrário da carreira de redator, onde, putz, meu, tem um histórico, as pessoas têm, existe um protocolo, os melhores redatores publicitários do mundo são brasileiros.
Tem uma coisa meio, uma aura assim, meu, até mágica, né? O redator.
Isso, uma coisa...
Eu peguei muito isso.
Total, total. Coisa glamourosa, né? Intelectual, assim. Ali era o contrário, ou seja, ninguém fazia nenhum filtro pré-existente, dado que ninguém sabia mexer nisso. E, cara, eu me animei, porque, de verdade, tem uma coisa muito mágica que eu acho que perdura até hoje, quando você vai estudar digital, porque acho que a pergunta do senso comum, o cidadão comum nunca entende sobre eficácia de propaganda. Puta, esse negócio funciona, é bom, vende, você assiste, converte. E o digital talvez seja o jeito mais pedagógico e didático, Calainho, de alguém botar um ferro em cima desse assunto. Porque, cara, de repente, é a primeira vez que você tem um anúncio que o desgraçado clica e compra. E assim, e não existe, assim...
Rói na alma, né?
Rói na alma. Ou seja, mensurar se alguém tá ouvindo no dial do rádio, se alguém tá assistindo televisão, se alguém lê um jornal, qual o impacto daquilo num processo de decisão de compra, é complexo. Agora, no digital, você aterriza todas essas inseguranças de um jeito muito pragmático e direto. E, cara, pra mim era fascinante. Eu era um menino, entendeu? Bem novo. E eu achava aquilo genial, caceta, meu. Existe uma forma de a gente saber quando um título é melhor, quando a cor de um anúncio é melhor, se ele vai bem, qual a receptividade do consumidor. Então, aquilo era um caldeirão de conhecimento pra mim. Eu era muito novo. Então, a minha relação com o digital era menos de tecnologia, sabe, Calainho? Menos... No sentido de, tipo, nunca fui muito nerd.
Mas tem uma onda meio de encontrar o desconhecido.
Exatamente.
Que aí tem uma coisa meio talento, né? Independente da tecnologia per se.
Claro,
né?
Claro. Isso, a tecnologia per se, eu acho que eu nunca tive muito essa verba assim. Okay. Acho muito legal também, não tenho rejeição nenhuma, não sou um cara analógico. Mas eu acho que vinha muito disso, ou seja, caceta, aqui tem uma coisa do novo, do desconhecido, que quebra alguns paradigmas que são muito enraizados no mercado publicitário. Ou seja, meu, o oráculo do saber. Eu sei, eu decido. Não, peraí, cara, como assim você decide?
Não, as figuras da mídia, né, nos anos 90...
Exato,
eram verdadeiros papas, né? Quer dizer, os diretores de mídia, os VPs de mídia.
Isso.
Você que está nos assistindo e conheceu, nos anos 90, era uma coisa meio quase dogmática, né? Os planos de mídia, etc. Aí, de repente, começa a pintar uma história. O que, que é isso, né?
Exato.
É isso que você está colocando.
Cara, e aí, assim... Dali eu nunca mais
saí. E aí você embarca, né, nessa onda digital.
Eu contei essa história porque, assim, acho que apesar de fazer muito tempo, né, de 98, 99, tudo, na verdade, é decorrente do que aconteceu ali, né? Eu entrei nesse caminho digital, nunca mais saí, depois fui trabalhar, putz, no IG, do IG saí do Terra, depois fui trabalhar em agência de propaganda, ou seja, A parte mais rica é que eu vivi um processo de maturidade do digital no Brasil, e esse talvez tenha sido o maior privilégio que eu vivi. Leve. Então, assim, vi de tudo, cara, do luxo ao lixo, processos difíceis, dolorosos mesmo, porque, né, existia uma euforia um pouco descomunal, por isso que foi uma bolha. Mas foi realmente, acho que do ponto de vista acadêmico, a grande graduação da minha vida foi ter passado por múltiplas experiências e ter trabalhado os dois lados do balcão, né? Então, assim, eu vivi um tempo trabalhando em veículo, né? E vivi um tempo trabalhando em agência. Isso dava um certo traquejo positivo, né? De ouvir os dois lados e entender as dores do mercado que estava sendo construído de digital. O que acontece, cara? Sendo assim, depois, quando eu voltei ao mercado publicitário, o digital já não era mais tão pequenininho, né? Ele não tinha um share tão menor, né, do que no início. Portanto, já era uma atividade mais consolidada. E no final de 2015, eu meio que recebi esse convite para ir trabalhar no Santander, que aí sim, de novo, era uma coisa muito nova para mim.
Mas aí eu quero fazer uma observação mais uma vez aqui, que essa tua onda, né, Igor, de aceitar o desconforto, né? Porque de repente pintou, você tinha uma experiência, né, importante no mercado publicitário, num cara absoluto, ainda, mas enfim, você não tá mais no mercado publicitário, absolutamente reconhecido nesse lugar da propaganda, do digital, de um pensamento lá na frente, independente de tecnologia, mas aí você resolve pintar com uma outra história e vai pro desconforto, né? Um banco do tamanho do Santander. Como é que é se jogar, você que está nos assistindo, como é que é se jogar assim, de peito aberto e pintar no Santander uma instituição gigante, né?
Cara, excelente. Eu vou começar respondendo a partir do final da sua pergunta. Eu acho que o primeiro impacto, mais do que mudar de setor e ter um papel diferente no exercício do seu trabalho, é sair de empresas de patamares de 100, 200, 500 colaboradores para 45 mil. Não é trivial. Talvez tenha sido o maior impacto do ponto de vista cultural é entender como se comportar e como contribuir num ambiente que é 100 vezes maior do que você está acostumado. Então, esse talvez tenha sido imediatamente a coisa mais forte do que necessariamente sair de um mercado de criatividade, né, de comunicação e propaganda e trabalhar no mercado financeiro. A escala fala mais alto do que necessariamente essa coisa da natureza da função do que você está fazendo no dia a dia na rotina do seu trabalho. Então, esse foi o meu primeiro tranco, ou seja, de repente eu trabalhava num prédio administrativo que, tendo 6 mil pessoas, já era infinitamente maior do que qualquer estrutura que eu tinha trabalhado antes.
Só o prédio?
Só o prédio, né?
Ou seja, os executivos do banco.
Exatamente, sendo que 6 mil é uma fração dos 45 mil no Brasil. Então, não é muito simples, né? Agora, eu tive lições maravilhosas, Canainho. Assim, eu acho que a primeira coisa legal de contar é como a gente amadurece e evolui como ser humano, mais do que como profissional. Então, a gente tem preconceitos muito equivocados em relação tanto às profissões como aos setores econômicos, né? Então, quando eu fui trabalhar no mercado financeiro, eu falei, putz, meu, vai ser um ambiente sisudo, um ambiente duro, um ambiente machista, hostil, também acho que é um adjetivo que cabe. Cara, e eu cheguei lá e vi a antítese de muitas dessas coisas, né? Vi um ambiente, sim, muito competitivo, sim, muito duro, sim, muito frio, de fato. Mas, cara, eu vi coisas inimagináveis de processo, respeito, organização, sabe? E isso faz uma enorme diferença, meu, porque as pessoas acham que ter muita liberdade... Ambiente criativo soa como um ambiente de muita liberdade, o que talvez seja o maior equívoco no mercado corporativo. Ou seja, trabalhar com criatividade é mais prisão do que liberdade.
Ué, eu trabalho com economia criativa também, você sabe disso.
Lá,
e há esse preconceito que é uma loucura. Isso é um delírio que as pessoas...
É um delírio.
Tem, exato. E que não corresponde em absoluto com a realidade.
Em absoluto, né? Ou seja, a gente não tem horário, a gente não tem disciplina alguma, a gente tem prazos completamente inexequíveis. Isso vira rotina, né? A gente se acostuma com isso. Quando você vai trabalhar num lugar estruturado, poxa, é incrível como as pessoas conseguem fazer mais coisas num intervalo mais curto de tempo, né? Então, assim, nunca fui um cara apegado a processos, a metodologia, a governança, porque achava que isso era bullshit corporativo. Quando você descobre que isso funciona, cara, que isso faz efeito, que isso melhora a vida das pessoas, que isso faz você ir mais cedo para casa, não no sentido de que eu não gosto do meu trabalho.
Não, pelo contrário.
Pelo contrário.
Isso gera mais produtividade.
Sem dúvida, sem dúvida. Aí. Cara, eu fiquei bastante encantado. Então, é uma outra coisa, pô, de novo, cara, você não tá falando de trabalho, cara. Primeiro você tá falando de escala, agora você tá falando de processo. Mas é, ou seja, um mundo novo se abriu, ou seja, nesse aspecto, ou seja, e é primordial, né? No fundo, como é que empresas e operações com 45 mil, 100 mil, 200 mil pessoas param em pé? Porque elas são disciplinadas.
Agora, né? Igor, eu quero te fazer uma colocação aqui, aliás, uma provocação, né? Porque você é um cara que é criativo por essência, né? Isso faz parte da tua alma. Mas, ao mesmo tempo, o Santander também tem essa cabeça, né? Na pessoa do, né? Do líder da companhia, sim, né? O Real, enfim, tá até havendo alguma mudança, você pode comentar isso agora.
Claro.
Mas, enfim, o Santander, por exemplo, ainda que não seja um banco nacional, né? Brasileiro, né? De origem brasileira, ele é um grande investidor da arte e da cultura, né? Você tem o Teatro Santander, você tem o Farol Santander, você tem o Museu do Amanhã.
Sim.
Enfim, você tem, né? Um viés muito importante nesse lugar da arte, da cultura, mesmo que não seja, né, um banco brasileiro, né?
Sim.
Então, como é que você vê isso? Como é que é essa onda do Santander, até quando isso te encanta, Igor?
Me encanta, me agrada na pessoa física, Calaí, mas eu acho que aí, eu preciso ser muito justo e muito honesto, porque as pessoas adoram transformar o mercado financeiro em vidraça, né? Como se o vilão do país fosse o juro e isso fosse culpa de alguma suposta...
E é por isso que eu coloco isso, tá?
Concentração bancária. Exatamente. E aí, mais do que a gente ter uma contribuição com cultura, você falou aí de alguns assets nossos, tem outro ainda, a gente tem o Santander Cultural, que virou o Farol Santander Porto Alegre, né? A gente gasta um caminhão de dinheiro com iniciativas que não são proprietárias nossas, mas que são de patrocínios de projetos, que são viabilizados com dinheiro de verdade, não necessariamente dinheiro incentivado de cultura, mas... O que eu acho importante, e queria aproveitar o espaço, é que, legal o Santander fazer isso, me orgulho, acho que a gente tem uma curadoria, um critério muito específico, né, e muito justo de selecionar os projetos que vão ser incentivados, mas eu acho que isso é uma característica do mercado financeiro. O que seria da cultura desse país se o Itaú não fizesse isso, se o Bradesco não fizesse isso, se o Alfa não fizesse isso, se o Safra não fizesse isso, se a Porto Seguro não fizesse isso, se a Sul América não fizesse isso? Então, assim... Que bom seria se outros setores econômicos tivessem a mesma responsabilidade com a cultura que o mercado financeiro tem.
Igor, eu queria falar um pouquinho agora de marketing, né? Que é o teu barato, o teu viés, é a tua onda, né? E aí vou localizar aqui nesse último BBB, que foi um absoluto estrondo, né? Absoluto estrondo, né? E com alta velocidade, com essa velocidade, aliás, que é peculiar ao Santander, é peculiar à tua trajetória. Mal o programa acabou, o nosso Gil do Vigor já estava numa campanha de vocês, lançando, né, um cartão. Conta como é que foi essa loucura, conta como é que foi essa velocidade, porque foi muito rápido, né? Sobretudo considerando uma companhia, um banco do tamanho do Santander.
Pô, vamos lá, Calainho. Essa história é uma história de bastidores super complexos mesmo, ou seja, por um motivo bem simples. Então, acho que tem umas coisas super legais de contar que são curiosas para as pessoas. Primeiro que a gente deslumbrou que o Gil... potencialmente, era um excelente embaixador, uma excelente voz para falar pelo Santander, muito antes do fim do programa ou da sua eliminação. Né?
Você já estava sacando a agência, teu time...
Exato. A gente teve... Na verdade, o gatilho inicial foi em uma edição do programa, onde ele explicava para as pessoas o que era curva de Phillips, que é uma teoria econômica muito peculiar sobre como se constrói a inflação, que é discutido num viés acadêmico, muito sofisticado. E aquilo foi muito significativo porque, putz, nós estamos falando de um cara pós-graduado em economia que se dá o luxo, em rede nacional, num horário, de falar para pessoas normais ali, né, por que não se pode imprimir dinheiro. Então, assim, normalmente a gente está acostumado com pautas muito fúteis no BBB, né? As pessoas falam de coisas mundanas, tal, sem nenhum juízo de valor. E de repente...
Mas isso é um fato, né? Esse fica uma coisa ultra fútil e tudo bem, vai lá.
Tudo bem, é entretenimento.
Okay.
E de repente tem um cara ali, cara, empenhado, esforçado, sendo o mais didático possível, né? O cara que tem uma carreira acadêmica.
Não, e com uma baita interlocução, né? Porque tem isso, né?
Incrível.
O cara tem uma puta interlocução.
Sim, o cara tem uma empatia enorme, né? O cara é um comunicador nato. E aquilo foi muito sedutor, assim. A gente falou, puta, meu, esse cara... Olha o potencial que um cara desse tem, entendeu?
Só que como vocês, eu sei, porque conheço o mercado, tava todo mundo ligado no cara. E aí é que tem a velocidade.
Sim. Aí, tem duas coisas aqui, Calil. Assim, o que eu posso te dizer e falo com a maior segurança...
Conta o que puder contar,
lógico,
né, Igor? Evidente, claro.
Imagina. Primeiro que, assim, isso é incontestável, né? Ou seja, tem coisas que não são... Não há versões, né? Tem coisas que você pode ter interpretações, tem coisas que são factuais. A gente chegou primeiro. Ou seja, então, isso é legítimo, isso é registrado, ou seja, tanto documentado pelo agente dele como pela mãe do Gil, né?
Chegaram primeiro porque partiram primeiro.
Exatamente.
Essa
a gente
que é...
Chegamos antes. Isso, de alguma forma, teve valor na hora do desfecho da assinatura. Ou seja, por quê? Porque, para registro, acho que isso é muito importante, né? Quando a gente tem um funil de BBB, existe um hype de contratar aqueles finalistas, porque, sem dúvida, eles ficaram muito tempo no ar. Se eles estão lá mais tempo, eles têm mais popularidade e endosso da população. Mas esse momento que eu te contei, esse episódio do Gil, acontece na terceira semana de programa.
Tô ligado.
A gente tinha 15 participantes lá dentro. Então, assim, ninguém toma risco de procurar esse cara, porque ele pode fazer, desculpa o francês, muita merda ainda. Ou seja, ele ainda pode vir a ser um cara completamente odiado.
Se perder no meio daquilo tudo.
Porque é muito difícil mesmo, é um ambiente dificílimo.
Com o Carol, se perdeu, apesar da artista
claro,
que é.
Claro. Então, assim, isso, de alguma forma, demonstrou uma confiança nossa no Gil, que foi muito reconhecida quando ele saiu. Ou seja, mais do que chegar primeiro, assim, chegar num momento onde tinha muitas vulnerabilidades visíveis. E a gente tomou esse risco. E aí, quando chegou
posso
no final...
fazer uma observação? Claro. Olha a expressão. Tomar risco. Tomar risco significa partir na frente para poder chegar na frente. Foi isso que o Igor Pulga fez. Vai lá, Igor.
Depois, no desfecho, a gente passou... Então, essa é a primeira coisa que eu acho um bastidor relevante, público, legal. Não precisamos esconder de ninguém.
Legal.
Lá depois, começa uma coisa divertidíssima, né? Que, assim, essa é menos relevante, mas acho que para o público em geral é... A gente fica... Assim, não era possível ter um desfecho de um contrato sem a presença dele. É uma questão jurídica. Ou seja, a gente tinha um pré-combinado, mas ninguém tem autonomia para tomar uma decisão no lugar dele. Ou seja... E aí era uma discussão, assim, esse cara tem que ir até final ou nós estamos torcendo para ele sair o mais breve possível? Porque mixed feelings, né? Eu nunca passei por um BBB na minha vida onde o cara que eu mais gostava, eu torcia para ele ser eliminado. Porque com mais rápido ele foi eliminado, mais rápido eu vou poder eventualmente conversar com ele e ver se de fato a gente vai ter um fit e a gente vai trabalhar junto. Então, essa foi o segundo bastidor que é bastante curioso, divertido
de contar.
E o terceiro, e esse eu acho que é o que mais... Me orgulho, assim, nessa história, Calainho. O negócio foi quando ele saiu, a gente não era a única instituição financeira atrás do cara. Porque não só naquele momento, mas ele se mostrou uma pessoa com uma série de predicados. Ou seja, ele é um grande asset de diversidade. Ou seja, nós estamos falando de um cara que viveu ali de um jeito muito verdadeiro e as pessoas puderam assistir no país todo as dificuldades de superação de preconceitos que você tem por ser uma minoria. Então, assim... O significado que ele tinha é enorme, né? E um cara que ascendeu pela educação, né? Então, assim, é muito emblemático. Né?
Eu acho a grande figura dessa edição, sabe? Tem a vencedora, etc. Claro, mas eu acho ele grande figura, porque tem um grande emblema por trás dessa figura, né? Por trás dele, né? Como um todo.
Tem significados muito profundos, muito profundo. Ou seja...
E necessários, né?
Necessários. Então é óbvio, ou seja, é o que você falou, a gente talvez tenha tido a ousadia, a perspicácia de chegar na frente. Sim, é fato. Mas é óbvio que ao longo de 100 dias de programa, vários concorrentes nossos chegaram à mesma conclusão. Imagina. E quem não queria trabalhar com o Gil? Não é à toa que ele faz propaganda para tanta gente. E aí foi muito engraçado, Calainho. Por quê? Porque criou-se um cenário de um suposto leilão. Não adianta adorar a pílula. Eu não tenho condição de participar de um processo de leilão, porque claramente eu não sou o maior dos bancos nesse país, eu não tenho esse fôlego. E também do ponto de vista ético, a gente não acha efetivamente digno chegar numa disputa, porque daí a gente começa a fazer coisas que não são compatíveis com os nossos critérios. Ou seja, as pessoas precisam ser remuneradas justamente, as coisas têm um preço que precisa ser avaliado e entrado em consenso. Não é para uma situação sazonal de oportunidade que de repente você vai pagar o dobro do que é justo para alguém. Então, a gente abdicou de não participar de nenhum leilão e o Gil... Mesmo não tendo da gente a melhor oferta, tendo outras duas ofertas maiores...
Pô, que legal, não sabia.
Escolheu trabalhar com o Santander. A gente não tinha nenhuma intenção de transformar um Gil num personagem diferente do que ele fosse. E ele ficou muito surpreso com o fato dele poder ser ele mesmo no vídeo. Né?
E aí eu posso fazer uma observação. Quando eu entrei na Sony Music em 1991, eu ouvi de um executivo americano... Olha, quando você contrata alguém, a coisa mais importante é uma palavra. Verdade. Foi o que vocês fizeram, né?
Pois é, então assim...
A verdade dele, Gil,
sim,
né?
Sim, porque o que ele imaginou é que dentro do BBB ele podia ser ele mesmo, mas a partir do momento que ele tem um contrato publicitário...
Se juntou com o Santander, vai ter que fazer um gênero.
Ele tem que cumprir um roteiro, ele tem que ter uma outra persona, ele vai ter um monte de dons de palavras, ele vai ter...
Cara, dos and don'ts.
E a gente chegou e falou, meu, assim... Pô, o seu figurino é o seu figurino, cara. Mas como assim? Não, é o jeito que você se veste aí, meu. Eu não vou ficar vestindo você.
Olha a verdade aí, você que tá nos assistindo.
Então, essa é uma coisa. Segunda coisa, na primeira gravação, né? E se o Gil estiver assistindo, é o que ele vai lembrar. Ele tava super preocupado com o sotaque dele de pernambucano. E eu falei, mas que caralho, irmão. Você é pernambucano, faz 100 dias que a gente ouve você falando assim. Então, por favor.
Não, e se mudasse, que seria desconfortável. Exato, gente, pro público, não pra ele, pro público.
Se a gente tivesse algum problema com seu sotaque pernambucano, a gente tinha te contratado. Então, assim, mas são coisas absurdas, né?
Você vê que o próprio indivíduo, né? Olha que loucura como um negócio que é necessário.
Claro.
Né? Você vai desconstruindo, né?
Desconstruindo,
assim, o próprio indivíduo, não, meu sotaque. Não, mas por que que o seu sotaque é uma das coisas que compõem você, Gil?
Óbvio, óbvio, né? E assim...
Demais.
Então,
demais.
Cara, tem uma coisa que deveria, na minha opinião, deveria ser absolutamente natural, né? Gostaria que isso fosse a recorrência comum, o commodity no mercado publicitário, mas a gente ainda vive de uma série de personagens, né? Que, infelizmente, precisam cumprir um papel artificial na frente das câmeras. Então,
mas
ali...
Mas isso tá mudando, né? Devagarinho, né?
Graças a Deus.
Você sabe que a antítese disso, né? Anos 70, havia propaganda de cigarro. Anos 80 ainda. O homem de Marlboro, né?
Exato.
Aquilo é uma figura... Com...
É incrível.
Negócio absolutamente nada inexistente no campo do delírio. E tá aí. Isso é antítese disso.
Né? Exato. E, cara, mas eu gostei porque como o Gil... Aí, putz, meu, mérito dele. Um cara muito especial, incrível. Quando ele percebeu que era o oposto, ou seja, meu, a gente tá provocando aqui...
Oba, né? Oba, né?
Putz, meu, aí assim...
Aí foi.
Eu acho que a palavra tem que ser essa, eu não falo isso, eu não falo aquilo. Eu falei, é isso aí, Gil. Assim, cara, eu não vim aqui cagar uma regra pra você, meu querido. Assim, a gente precisa se comunicar e se expressar. Assim...
Vê aí.
Vê como você vai fazer, cara. É, abre a câmera e fala como você é e tal. E aí, dancinha, e não sei o quê.
Vai
e,
nessa.
E meu, meus trejeitos, e não sei o quê. Porra, não tá muito afeminado. Porra, irmão, caralho, meu, a gente conhece a sua opção sexual. Também não é, não estamos nenhum, ninguém aqui tá preocupado, cara. Então, assim, eu fiquei muito feliz, meu,
muito
porque...
Muito legal esse depoimento,
ele
muito legal.
Eu acho que ele se sentiu muito respeitado.
Confortável, respeitado, acolhido.
Acolhido.
Né? Acolhido, como jamais imaginaria que fosse, sobretudo no mercado, que é o mercado mais sisudo, que é o mercado financeiro, né?
E, cara,
não aconteceria em outros bancos, talvez, Igor, é muito provável que não. Olha que legal, olha a sincronicidade.
Fico muito feliz, assim, com a possibilidade de a gente imprimir um filme desse de verdade.
Que legal.
E eu acho que esse sentimento transbordou pra fora, que é o que eu te disse. Ou seja, lógico que a gente está aqui, a gente tem objetivos muito, muito específicos, né, Calainho? Ou seja, estamos fazendo uma campanha, essa campanha tem seus KPIs, seus objetivos, seus métodos comerciais, ou seja, ninguém aqui está a passeio.
Sem dúvida.
Não estou produzindo entretenimento e cultura, eu literalmente estou fazendo propaganda, né? Aqui é uma área comercial. Mas
se puder jogar com a verdade, né?
Não. E o melhor, cara, assim, é de uma satisfação pessoal enorme, o número de depoimentos de pessoas assim, poxa, obrigado, me senti representado, que coragem uma pessoa que, assim, é tão fora do padrão e do escopo tradicional do Coxinha, do Itaim Bibi de São Paulo, que deveria fazer propaganda de um banco, tá o Gil aí falando. Então, assim, isso sim dá uma satisfação pessoal. O Brasil é muito mais do que a gente está acostumado com esses estereótipos fechados,
nesse mundo,
né?
São Paulo, Rio de Janeiro.
Exato,
é, cara. Nada contra. É muito mais do que isso.
Mas então, assim, é o que você falou, ou seja, essa história dele se sentir respeitado e representado transbordou para outras pessoas que também se sentiram respeitadas e
representadas.
E aí
o impacto vai na alma.
Aí
vai fundo.
Essa é a hora que a gente vai embora feliz. Legal que você bateu suas metas, que você cumpriu o pedido do acionista. Melhor ainda se você consegue fazer isso fazendo algum tipo de bem para as pessoas. Então, assim... Acho que a história do Gil, ela é muito bonita, tem um desfecho enorme. Outra coisa que eu queria registrar, que eu acho importantíssimo, ou seja, a gente não fez um contrato com o Gil de ordem oportunista. Então, assim, não é um negócio de curto prazo, porque é óbvio, né? Quem não quer a imagem de alguém que teve esse grau de popularidade?
Sem dúvida.
A pouco tem outro BBB. Então, assim, e muito pelo contrário, a gente construiu um negócio de longo prazo, porque a gente acha que, de fato, tudo que ele representou não é um negócio que deveria ser esquecido no tempo. Ou seja, o Gil é muito útil em uma série de coisas que a gente faz, em concessão de bolsas, na nossa conta universitária. A gente é um banco muito forte em microcrédito, ele conversa com a baixa renda de um jeito muito, muito verdadeiro.
É todo um pensamento que faz sentido com a filosofia do
banco. Então, assim, claro. Não há motivo para a gente ter uma relação com ele efêmera e pontual. Então, assim, a gente ainda, né? Sem dar nenhum spoiler, mas vocês vão ver muita coisa do Gil do Santander ainda pela frente.
Bom, tem três perguntas
que
eu gosto de fazer. Você que já acompanha o Liderança e Inovação sabe, enfim. São três perguntas diretas, objetivas, com respostas velozes, mas que são muito importantes aqui no programa. Primeiro, para você, o que é ser um líder em 2021?
Cara, ser um líder em 2021 é ter o bom senso e a sensibilidade de cuidar do curto prazo, mas tendo a responsabilidade de olhar para frente pensando que existe um acionista e colocar sempre a pessoa física na frente da pessoa jurídica. Seja com você mesmo, para uma questão de honestidade, mas também com as pessoas, né? Os projetos são construídos por pessoas e não por empresas, então, assim, Acho que liderança passa por compreender que as pessoas vêm antes, ou seja, o CPF vale mais que o CNPJ. Isso para mim é primordial.
Inovar, o que significa?
Pô, inovar? Eu tenho uma visão disso. Inovação, sim. Eu acho que o melhor jeito de explicar a inovação é construir uma analogia, sabe? Calainho, eu trabalhei muito tempo com publicidade. Em publicidade, a gente tem uma mania, né, de usar a palavra criatividade com frequência, né? E eu acho que o melhor jeito de explicar inovação é demonstrar como criatividade é um negócio pueril, né? Então, assim, criatividade é um negócio que tem prazo de validade, que é fácil de ser colocado e que, infelizmente, apodrece ao longo do tempo. Inovação é uma coisa que parte da mesma premissa da criatividade, mas tem vida longa e é autossuficiente. Então, resumindo, sendo um bom criativo, você compõe uma super música. Sendo inovador, você constrói um instrumento musical. Esse é o melhor jeito que eu defino inovação.
Genial. E para concluir, Igor, quais são suas ambições? Qual é teu pensamento a longo prazo? Onde é que Igor Puga estará a longo prazo?
Ah, eu acho que a gente está só começando lá no Santander, viu, Calainho? Assim, eu num espaço curto de tempo, acho que a gente conseguiu aí em 5 anos... fazer movimentações significativas de estatura, né, da marca e da percepção que ela tem com uma série de públicos, mas ainda tem muita coisa a se construir. Acho que ainda tem uma janela de melhoria do serviço financeiro que passa por uma autocrítica de olhar e perceber e evoluir, ser mais justo e mais correto na relação com os clientes. Então, acho que ainda falta essa perna da missão. Acho que da porta para fora a gente construiu uma imagem corporativa e um modelo de lidar muito justo com as pessoas, mas a gente deveria investir cada vez mais na excelência dos nossos serviços para deixar nossos clientes cada vez mais satisfeitos. Então, num curto prazo de tempo, o que o Igor, né, como diretor de marketing do banco, espera é ter uma relação mais zelosa de CRM, porque enquanto a gente era incumbente, ou seja, enquanto eu sou pequeno e estou procurando muita gente, eu olho para fora. Agora a gente conquistou tantas pessoas que acreditaram na nossa oferta, no nosso discurso, que a gente precisa zelar por elas. Então, estamos vendo uma era de marketing agora mais introspectiva, mais de loyalty e menos de aquisição. Essa é a minha missão aí para frente.
Eu comentei no início, né? Liderança e inovação tem por propósito inspirar. E ó, esse papo com esse cara aqui, com o Igor Puga, não é o primeiro. Já foram alguns e serão muitos mais adiante. Foi de imensa inspiração, sobretudo por causa de uma palavra, eu repito que já disse aqui, mais ou menos no meio do programa. Verdade. Suas considerações finais, Igor Puga.
Agradeço a oportunidade. Para mim, isso aqui é uma terapia, assim. Mistura de olhar para frente, para trás, de colocar um certo olhar crítico sobre as coisas que a gente faz no mercado. E fico muito feliz com a iniciativa. Ou seja, fiquei até curioso agora, nessa mesma pauta, entrevistando outras pessoas. Então, assim, mais do que um entrevistado, você arrumou um telespectador. É isso.
Genial. Muito obrigado, Igor.
É isso. Eu que agradeço.
Ó, chegamos ao fim de mais um Liderança e Inovação. Fica ligado. Na semana que vem, tem muito mais.
E nessa terça-feira tem Copa do Brasil aqui na Jovem Pan. O Santos na Vila Belmiro recebe o Atlético Paranaense às 21h30, com a cobertura completa, total, aqui da Jovem Pan. E você acompanha na Panflix e no canal Jovem Pan Esportes no YouTube.
Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento.
Nos últimos anos, mulheres na política vêm sendo alvo de piadas, de silenciamento, de ataques contra a honra, de vários tipos de assédios e perseguições, de fake news e até de atentados contra a vida. Essa violência é absurda e inaceitável. É fundamental identificar, denunciar e combater toda forma de constrangimento e abuso. Quando a sociedade combate a violência política de gênero, mais mulheres participam ativamente das decisões do país e fazem a diferença na vida de todas.
todas e todos. Isso é democracia. Seja candidata. Encoraje uma mulher a se candidatar. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Saiu no jornal.
Na TV.
No Twitter.
Tá todo mundo comentando.
E você?
Quer começar o dia por dentro de tudo que tá rolando?
Então você não pode perder o Morning Show.
Paulo Matias, Adriles Jorge, Paulinha Carvalho, Joel Pinheiro e Vinícius Moura.
Debatem tudo que a galera tá comentando.
Você era contra a vacina chinesa. Você era contra, você era contra. Então se dependia de você, nem ia ter nenhuma.
Jovem Pan Morning Show.
De segunda a sexta, das 10 às 11h30 da manhã.
Jovem Pan Morning Show.
Só aqui, na melhor do Brasil.
O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads. E quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.